Muito obrigado, senador Suplicy. Com a palavra, senador Lindbergh Farias.
Senhor presidente do Banco Central, Alexandre Tobin, primeiro parabenizá-lo. Eu queria ver aqueles que discordaram da posição do Banco Central em baixar a taxa de juros, agora com essa mudança, com esse agravamento da crise internacional, em que situação o senhor estaria aqui nesse debate, nessa comissão de assuntos econômicos? Quero parabenizar pela firmeza das posições e quero perguntar sobre sua viagem ao Fórum do Fundo Monetário Internacional, ao encontro com presidentes do Banco Central em Basileia. Hoje, todos os jornais trazem uma avaliação da presidenta Dilma com o ministro Mantega de preocupação com o agravamento dessa crise. Então, queria primeiro que o senhor trouxesse essas informações, o que houve nesses encontros, que percepção o senhor teve sobre o agravamento dessa crise. Segunda pergunta, na última reunião do Copom, na ata do Copom, no item 18, admite que a atual deterioração do cenário internacional cause um impacto sobre a economia brasileira equivalente a 1/4 do impacto observado durante a crise internacional de 2008 e 2009. 1/4 da crise de 2008 e 2009. Se nós trabalharmos do terceiro trimestre de 2008 para o terceiro trimestre de 2009, a desaceleração foi de 8,35%. Mas eu vi uma entrevista do senhor no jornal Valor Econômico que fala de uma retração, um ano fechado, 2008 para 2009, de 5%. Ou seja, de uma retração agora nessa crise, se fosse 1/4, de 1,25%. Pois bem, eu vejo a previsão de alguns para o crescimento econômico desse ano, 3,5%. Se nós tiramos 3,5%, vamos para 2,25%. No cenário de contenção fiscal, é claro que eu entendo que esse é um cenário de crescimento muito baixo, nós temos que ter políticas monetárias contracíclicas, mas eu queria perguntar ao senhor se esse é o cenário de crescimento com o qual o Banco Central trabalha para o próximo trimestre. Quais as estimativas atualizadas do Banco Central para o PIB do terceiro trimestre, do quarto trimestre e qual a projeção para o PIB de 2012? Outra pergunta, a terceira pergunta. Com agravamento, essa ata do Copom foi do dia 31. Houve um agravamento da crise de lá até aqui. Pode haver uma modificação nesse cálculo do impacto, ao invés de 25%, ter uma contaminação maior? Quais os eventos internacionais que podem fazer esse cenário piorar? O CDS, o preço do seguro da dívida soberana, está mais de 90% apostando um default na Grécia. Quebra de um banco europeu, desaceleração maior da China. Quais eventos internacionais podem piorar esse quadro aqui para o Brasil em relação ao crescimento econômico? Senhor presidente, eu acho que o Banco Central está agindo certo. Tem alguns que chegaram a falar sobre o aumento do IPCA 15, agora 0,53, como se fosse por causa da taxa de juros, que baixou. Aqui a gente sabe que o impacto da política monetária demora 6 a 9 meses. Eu queria, inclusive, trazer hoje aqui no jornal Valor Econômico também um trecho sobre essa crise econômica, a posição do Stanley Fischer, que hoje é presidente do Banco Central de Israel, e ele que era um dos mais ortodoxos dirigentes do Fundo Monetário Internacional, que baixou a taxa de juros do Banco Central de Israel, e ele alega o seguinte, alegando que não está preocupado com a inflação. Fischer alegou que no ano que vem pode ocorrer deflação e não inflação. Eu acho, sinceramente, que o mercado começa a entender a nova estratégia do Banco Central. O mercado começa a entender esse novo arranjo macroeconômico que a presidenta Dilma, que o presidente do Banco Central, que o ministro da Fazenda estão construindo. Ontem trago outra, Eduardo Campos, no jornal Valor Econômico. Parece que estou fazendo propaganda de jornal, citar várias matérias. Mas o Eduardo Campos traz também aqui os índices, contrato de depósito interfinanceiro que caíram, foram a 10,24%. E fala na taxa de juros real de 4,5%, porque calculando o swap de 360 dias, 10,52, o IPCA que subiu de 5,48 para 5,76. Eu acho que o mercado começa a entender essa política, começa a entender esse novo arranjo macroeconômico do governo federal. Agora, em relação à questão fiscal, eu acho que é uma desconfiança excessiva do mercado. Você sabe que estão trabalhando para 2012 como se o governo não fosse cumprir a meta cheia do superávit. Estão trabalhando como se fosse 2,7% do PIB. Eu quero dizer, e o ministro senador Dornelles aqui trouxe os números de uma síntese de conjuntura do ministro Hernani Galvez, no ano passado nós pagamos de juros da dívida 195 bi. E o ministro Hernani Galvez calcula 225 bi nesse ano de 2011. Então, 225 bi de pagamento de juros, e mais o superávit, que era de 81,8 do governo federal, foi para 91. Podia dar de royalties para a gente, né, ministro? Mas, de fato, o que eu sinto é que essa política de baixar a taxa de juros vai ter um impacto fiscal tremendo. Tremendo. Vai ter um impacto fiscal grande. Então, eu, sinceramente, acho que nós vamos para um superávit primário cheio e ainda podemos ter... É claro que eu não vou perguntar ao presidente Tomini o que é que ele acha que pode ter de alívio fiscal no próximo ano, porque esse número é impossível do presidente Tomini aqui citar. Mas vamos ter um alívio fiscal considerável no próximo ano. Eu via muitos discursos antigamente, preciso ter déficit nominal zero para baixar a taxa de juros. O discurso é uma mão dupla. Eu estou convencido, se a gente continua nesse caminho de baixar a taxa de juros, nós vamos ter déficit nominal zero no futuro próximo e vamos poder aumentar os nossos investimentos. Eu não quero me alongar, mas quero citar a coluna de Jorge Vidor de ontem, que ele fala de um livro que está sendo lançado pelos economistas Fábio Giambiage e Cláudio Porto, que fala sobre como estará a economia brasileira em 2022. Eles projetam um quadro, é claro que é uma previsão, com todas as dificuldades, eles projetam um quadro em que uma taxa de juros reais terá recuado pela metade, caindo para 3%, inflação deve girar em torno de 3%, proporção de pobres diminuirá para 5% da população e a dívida líquida do setor público não passará de 10% do produto interno bruto, diante dos atuais 40% do PIB. Isso porque, no lugar de um déficit de 3%, o setor público se transformaria em superavitário, beneficiando-se da redução de despesas com juros e na manutenção de um saldo primário nas demais contas. É esse o caminho, né? Então, eu acho, sinceramente, que o mercado tem que reavaliar essa expectativa em cima da questão fiscal. A presidente tem sido muito firme. O ano difícil foi esse, senador Suplicy. O ano difícil foi esse. Pagar mais de 200 bilhões de juros e ainda fazer um superávit de 91 bilhões a parte do governo federal. Eu não quero me alongar, mas para ir conduzindo sobre a alta do dólar...
Esse alongamento, hein?
Eu vou acabar. Mas essas perguntas são importantes. Sobre a alta do dólar. Qual a estimativa do Banco Central para o coeficiente de repasse, que estão chamando pass-through, do câmbio para a inflação do PCA? A gente sabia que lá em 2002, de 10%, foi transferido 2%. Hoje, a LCA Consultores, eu vi no jornal Valor Econômico, quando também falar 0,4%. Então, queria saber a avaliação do Banco Central. Para cada 10% de apreciação do real, quantos pontos percentuais aumenta o PCA e em quanto tempo? Queria fazer a pergunta também direta, não vou me alongar, sobre IOF derivativos. Derivativos. Projeto está aqui no Congresso. Vamos manter? Vamos votar? Vamos votar e não aplicar? Né? O que vamos fazer em relação ao IOF derivativos? Queria fazer a última pergunta. Se a queda no preço das commodities internacionais mais do que compensará o impacto da alta do dólar sobre a inflação? E a última agora mesmo. Que é sobre as tarefas, presidente Tomini, as tarefas do Brasil, as tarefas nossas no parlamento aqui em relação a essa caminhada das taxas de juros, por onde temos que ir, desindexação, debate de poupança. Há uma pauta extensa que eu acho que a gente tem que começar a tratar. Muito obrigado. Desculpa.
Muito obrigado, senador Lindbergh. A conclusão de tudo que o senador Lindbergh disse, pelo menos na minha visão, é que o Brasil está condenado a crescer.
Exatamente.
Senador Armando Monteiro.
Presidente Tombini, diretor do Banco Central, companheiros. Bom, eu estou fazendo, presidente, um exercício de otimismo, porque eu estou supondo que depois da pergunta do nosso Lindenberg ainda haverá espaço para o senhor nos responder. Mas eu quero fazer esse exercício. Bom, a primeira é para me congratular com o Banco Central, porque não há dúvida nenhuma que o Banco Central tem afirmado nesse último período e sob a gestão de Vossa Excelência, uma posição de maior independência, sobretudo em relação aos mercados. o Banco Central reagia de forma muito, sempre muito próxima daquilo que correspondia ao sentimento dos mercados, e aí mais ainda do mercado financeiro. Eu acho que o Banco Central tem conseguido afirmar uma posição que, a rigor, corresponde a uma certa estatização do Banco Central, o que é, a meu ver, muito importante, sobretudo compreendendo o papel da autoridade monetária num país que tem, vamos dizer, as dificuldades e a complexidade do nosso país. Então, eu me congratulo e quero fazer esse registro. O senador Lindenberg aborda muito bem essa preocupação com o custo fiscal da dívida pública no Brasil. Quando o Brasil se coloca numa posição relativa mais confortável, tendo em vista o seu estoque da dívida pública, se seja o conceito de dívida bruta, pouco mais de 60% sobre o PIB, e há países agora da Eurolândia com 100, 120, mas nós temos sempre que lembrar que a diferença é que no Brasil a dívida é rolada e servida com taxas de juros proporcionalmente muito mais elevadas. Então, por exemplo, o Brasil despende quase 6% do PIB com o serviço da sua dívida pública. Isso, meu caro senador Delcídio, corresponde mais ou menos o que custava o serviço da dívida pública da Grécia num período agora muito próximo dessa agudização da crise na Grécia. Então, há um problema realmente, que é a questão desse imenso custo fiscal decorrente da taxa de juros que, em última instância, determina o custo da rolagem do serviço da dívida pública no Brasil. E eu sei que o esforço desse rearranjo macroeconômico vai na direção de reduzir a taxa Selic, mas eu queria introduzir logo uma outra questão que me parece importante, que é a possibilidade de substituir a Selic como indexador da dívida pública. Eu sei que há estudos, e Vossa Excelência em algum momento já referiu, a possibilidade de criar um novo indexador, uma taxa prime brasileira, uma espécie de LIBOR brasileira, de modo a que ela pudesse concorrer para reduzir o custo do serviço da dívida pública e oferecer também uma melhor referência ao mercado do que a Selic, que está muito vinculada a essa percepção mais sensível de curto prazo do CDI, etc. Então, é essa questão. Considerando que 80% da dívida pública brasileira rola ainda nesse, vai vencer dentro do período do governo atual, não seria um bom momento para que pudéssemos realmente avançar no sentido de substituir o indexador que, de alguma forma, termina penalizando e aumentando o custo fiscal? E a segunda pergunta é saber, diante dessa deterioração do quadro internacional, qual é a visão do presidente Tombini sobre o papel do FMI e do Banco Central Europeu para evitar, em última instância, que essa crise da Grécia termine representando o que o problema do Lehman Brothers representou na crise de 2008. Eram essas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Armando Monteiro. Eu passo a palavra para o presidente Tombini.
Presidente, não era... faltam muitos?
Bom, faltam muitos, mas presentes aqui, poucos.
Sim.
Então, aí o próximo seria o senador Cristóvão, a senadora Marta Suplicy. Os demais estão inscritos e a senadora Ana Amélia, que estava aqui.
Mas se temos só dois senadores aqui, por que não fazemos os dois e juntamos todas as respostas?
Se todos os senadores estiverem de acordo.
Porque a minha é muito curta.
Então, senador Cristóvão, depois senadora Marta Suplicy.
Presidente Tombini, mais uma vez, uma satisfação tê-lo aqui. Eu quero fazer uma primeira pergunta, é a seguinte. O que é que nós podemos fazer para enfrentarmos, não sei se algum já fez essa pergunta, eu estava na Comissão de Educação, para enfrentarmos o risco da inflação? Eu creio que o fato de que desde abril temos estado acima do limite de 6,5% é suficientemente assustador. E hoje, senador Delcídio, talvez o que mais me assuste da inflação é que ela não está assustando. Eu já andei tentando levar para a tribuna essa maquininha de remarcação de preços para lembrar que a gente precisa se assustar quando vê. Só que hoje nem precisa mais disso. No computador se muda o preço de tudo pelos códigos de barra. Então, o que é que o senhor espera do Congresso agora na votação do orçamento, que vamos ter uma subcomissão para cuidar do impacto do orçamento na economia? O que é que o senhor espera de responsabilidade dos congressistas em relação à inflação? Estamos gastando dinheiro. Agora mesmo recebi uma mensagem de alguém batendo duro em todos, salvo no senador Suplicy, que é o único que usa carro pessoal. E vamos ter agora 81 carros, 80, né, senador? O seu não. De luxo, com a ideia de que vai reduzir gastos por causa de que é aluguel. Então, o que é que a gente pode fazer para ajudar na sua luta, que é o xerife da inflação? E o segundo é uma preocupação adicional minha, é que durante os últimos meses, a inflação dos pobres estava mais baixa do que a inflação média. Mas agora, pelo que a gente está vendo, chegou junto e está subindo, está mais de 7. A de alimentos está em 9. Como é que a gente faz para evitar que a inflação termine pesando mais sobre os pobres do que sobre os consumidores de classe média e alta como nós? São as duas coisas. O que é que a gente pode fazer para ajudar e o que é que o Banco Central está pensando, ou não adianta o que pensar porque pode ser fenômeno sazonal, para que a inflação que pesa sobre a população pobre seja menor do que a inflação que pesa sobre todos.
Uma questão de justiça, o senador José Pimentel também não usa o carro oficial, senhor presidente.
Senadora Marta Suplicy.
E Eloísa Helena não usava.
Senadora Marta Suplicy.
Quero cumprimentar o presidente do Banco Central, Tombini, e dizer que compartilho dos discursos que aqui ouvi da parabenização pela condução do Banco Central e por essa política que realmente foi de encontro ao que todos nós desejávamos há bastante tempo. As minhas perguntas são as seguintes. Com a disparada recente do dólar, alguns jornais declararam uma perda de mais de 2 bilhões de reais de empresas com dívidas cambial. Então, há risco, de fato, para bancos ou empresas brasileiras com maior exposição cambial? E como o Banco Central lidará com essa forte volatilidade cambial que nós estamos agora podendo observar? E há alguma banda cambial a ser defendida? Qual é a posição do banco sobre esse assunto? A outra é com a crise da dívida grega e o aumento dos temores com a Itália, com a Espanha, alguns bancos europeus viram a sua posição, classificação, ser rebaixada. Então, há algum risco desta crise, que acho que não é nem que vai existir, porque já está existindo essa crise bancária na Europa, devido à exposição desses bancos a títulos públicos dos países mais problemáticos? E se for constatada, por Vossa Excelência, essa crise, qual é a consequência para nós? O que estamos fazendo para nos proteger? A outra é o fato dos Estados Unidos terem desistido do terceiro quantitative easing, trocando uma política monetária muito agressiva por um plano de ajuste fiscal de 4 trilhões. É uma boa notícia, né, para o mundo, mas principalmente para nós. E quais são, na avaliação do Banco Central, as chances de sucesso em termos de reativação da economia norte-americana desse plano, que é baseado no aumento de impostos sobre os mais ricos e na redução de subsídios agrícolas, que certamente essa parte vai ter algum impacto para nós, né? E do apoio financeiro às agências hipotecárias e do gasto militar. E a última pergunta é relacionada um pouco ao que já foi feito aqui em termos de inflação. Alguns analistas estrangeiros têm sugerido que na zona do euro vai haver mais inflação que deveria ser tomada uma posição um pouco mais leniente em relação à inflação, E com menos austeridade fiscal, como remédio para fugir da recessão. Hoje tem até alguns artigos interessantes falando que a nossa presidenta, que está indo agora para Bruxelas, vai poder talvez fazer algum discurso nessa direção, que foi exatamente o que o Brasil se posicionou, né? Mas o que se teme é que a Europa possa ter uma situação parecida com a do Japão, né? Não só uma situação de um perigo da deflação, que poderia aprofundar bastante a crise.